DW Noticiário.
Saúda-vos António Cascais neste domingo, dia 20 de julho de 2014, as notícias. Na Ucrânia, todos os corpos das vítimas da queda do avião da Malaysian Airlines já foram removidos dos destroços do Boeing, informaram hoje as autoridades. Os rebeldes pró-russos que guardavam a zona de impacto abandonaram, entretanto, o local após a chegada dos investigadores. Levaram consigo uma dezena de macas, máscaras de papel e luvas de plástico. O Boeing 777 da Malaysian Airlines, que fazia uma ligação entre Amsterdão e Kuala Lumpur, caiu na quinta-feira na região de leste da Ucrânia com 298 pessoas a bordo. Em Gaza, pelo menos 13 soldados israelitas da Brigada Golani morreram esta madrugada no decorrer dos combates na zona leste da cidade de Gaza, numa incursão que fez ainda 50 feridos. O número de mortos já foi confirmado em comunicado oficial pelo exército israelita, que admitiu a morte de 13 soldados e 50 feridos em consequência de confrontos com milícias palestinianas. Do lado palestiniano, morreram hoje pelo menos 87 pessoas, transformando o dia de hoje no mais sangrento do conflito israelo-palestiniano em 5 anos. O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, disse hoje que tenciona viajar em breve para o Médio Oriente, admitindo que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, lhe poderá pedir ainda este domingo para partir imediatamente. Em Ramala, o presidente da Autoridade Nacional Palestiniana, Mahmoud Abbas, declarou hoje 3 dias de luto na Cisjordânia, em solidariedade com os mártires da faixa de Gaza, onde a operação militar israelita já terá feito ao todo mais de 430 mortos e 3 mil feridos. O secretário-geral da Liga Árabe, Nabil Al-Arabi, entretanto, qualificou de crime de guerra o bombardeamento israelita nos arredores de Gaza, apelando a uma paragem imediata da ofensiva israelita no enclave palestiniano. A Somália, que há 3 anos viveu uma fome que fez mais de 250 mil mortos, está à beira de nova catástrofe humanitária devido à seca e apenas pode ser evitada com ajuda urgente, alertaram hoje diversas organizações não-governamentais. O alerta foi lançado por 19 instituições locais e internacionais, entre as quais a Oxfam, Solidarité Internationale e World Vision, em comunicado no qual se chama também a atenção para a falta de fundos para ajudar a evitar a crise. De acordo com um consórcio de ONGs, há atualmente mais de 300 mil crianças subnutridas e 2,9 milhões de pessoas a precisar de um apoio vital e de meios de subsistência na Somália. As ONGs frisaram que 1,1 milhões de pessoas deslocadas são particularmente vulneráveis. O vice-presidente da República de Angola, Manuel Domingos Vicente, já está em Timor-Leste para participar na 10ª Conferência de Chefes de Estado e de Governos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, no dia 23 do corrente. Na capital timorense, Manuel Vicente vai representar o presidente da República, José Eduardo dos Santos, no encontro de cúpula a decorrer sob o lema A CPLP e a Globalização. E o presidente de São Tomé e Príncipe, Manuel Pinto da Costa, também já está em Dili, Timor-Leste, e disse que a próxima cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa vai mudar a ADN da organização. Moçambique entrega durante a cimeira de chefes de Estado e de Governo que se realiza esta quarta-feira a presidência da CPLP a Timor-Leste, que vai pela primeira vez assumir a liderança da organização. Timor-Leste assume, pois, a presidência da CPLP e organiza a conferência que vai ficar marcada pelo regresso da Guiné-Bissau após suspensão decretada na sequência do golpe de Estado de 2012 e da possível entrada da Guiné Equatorial na organização. A Guiné vai estar representada pelo primeiro-ministro Domingos Simões Pereira. O primeiro-ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho, também vai participar da cimeira da CPLP e realizar uma visita oficial entre os dias 24 e 25. Foram as notícias. Atenção agora para o Juventude em Foco, seguido da série Learning by Ear. Eu voltarei no final para ler alguns dos seus comentários. Envie-nos, pois, mensagens caso queiram comentar algum dos nossos temas.
DW Juventude em Foco.
Olá, ouvintes, bem-vindos ao Juventude em Foco. O meu nome é Rita Rema e estou aqui com a Isabelle de Lima Reis. Olá, Izzy.
Olá, Rita. Olá, ouvintes.
A música que acabamos de ouvir chama-se War Child e conta as experiências do cantor Emmanuel Jal como criança soldado no Sudão.
Escolhemos essa música para abrir o programa porque hoje vamos falar sobre criança soldado e conhecer duas pessoas que tiveram essa experiência na sua infância. Albino Forquilha, em Moçambique, e Zama Dzobo, em Angola.
Ambos os países têm um passado conturbado e conflituoso e uma história marcada por guerras. Guerras essas que envolveram os nossos dois entrevistados desde uma idade muito jovem e tiveram um impacto profundo nas suas vidas.
Na história, há muitos exemplos do uso de crianças em guerras. Só recentemente foram adotados instrumentos que condenam concretamente que as crianças participam nas guerras.
É verdade, Izzy. Aliás, foi só em 1989 que foi assinada a Convenção sobre os Direitos da Criança, onde se pode ler que os Estados-partes devem tomar todas as medidas possíveis, na prática, para garantir que nenhuma criança com menos de 15 anos participe diretamente nas hostilidades. E tanto Angola como Moçambique ratificaram o documento em 1990.
Ambos os países ainda viviam guerras civis, que começaram logo após a independência e logo depois do final da Guerra Colonial ou Guerra de Libertação.
A história do nosso primeiro entrevistado, Albino Forquilha, passou-se cerca de uma década antes da Convenção sobre os Direitos da Criança. Hoje, com 45 anos, Albino tinha apenas 12 quando foi recrutado.
Ele nasceu em Gondola, na província de Manica. Fez a quarta classe junto da família até ser transferido para uma escola secundária junto à fronteira com o Zimbábue.
Albino conta como, com 12 anos, foi recrutado como criança soldado e, mesmo antes disso, os alunos da sua escola eram treinados para a defender.
Bom, vivíamos um ambiente de guerra, incluindo, junto à minha escola, muitas vezes tivemos que fugir e fomos treinados na altura também, com cerca de 12 anos, para podermos defender a nossa escola. E numa dessas vezes que eu me deslocava para ir de férias, a minha família, fui recrutado com mais três amigos. Fui recrutado, portanto, pela Renamo.
Apesar da função o ter mantido fora de combate, Albino recorda a brutalidade da vida na base. Para além de lhes ser dada suruma, ou cannabis sativa, para beber como mata-bicho, ele conta.
Quase semanalmente eram apanhadas, portanto, famílias, eram apanhadas jovens e adultos que tentavam escapar da base e, quando fossem apanhados, eram trazidos para o centro. E a uma dada altura, geralmente era por volta das 8, 17 horas, havia uma concentração e eram apresentadas as pessoas que procuravam fugir e se escolhiam algumas pessoas para poderem disparar e matar essas pessoas, para demonstrar que ninguém podia fugir da base. E ninguém, porque escapando-se da Renamo, então estava a dizer que você pertence a outro lado. E nessa circunstância, de facto, muita gente foi morta. Nessa circunstância, fomos obrigados a matar cada um, aquele que fosse indicado para matar. Caso não fizesse isso, também eras morto naquele lugar. Haveria outro também que pegava arma para matar a você. Então, essa era uma prática constante.
Quando as tropas do governo atacaram o local, Albino conseguiu fugir com mais três colegas, com a ajuda de pessoas que foi encontrando no caminho e, depois de vários interrogatórios, foi devolvido à sua escola.
A mãe de Albino já não esperava vê-lo com vida quando se reencontraram. A guerra tinha chegado também à zona onde vivia a sua família. Por isso, o jovem regressou à escola para concluir os estudos.
Já não estava na base militar mais. Na escola, cada aluno dormia com uma arma de defesa.
As barreiras entre ser um soldado no sentido mais estrito, participando na frente de combate, e estar envolvido ativamente na guerra, são facilmente esbatidas.
Posso dizer que fui criança soldada pelo lado do Renamo, mas também criança soldada por lá dentro do meu próprio estado, porque nessa altura era mesmo criança quando tínhamos que defender a nossa escola. É verdade que treinado como criança ao lado do governo era mesmo para defender a escola, e havia muita explicação em relação a isso, e nunca enfrentávamos combates, aqueles combates que eram dos militares. Só estávamos aí para defender a própria escola. Ao passo que, do outro lado, quer dizer, ia-se ao combate, matava-se, fazia tudo, toda a atrocidade possível.
Hoje, Albino está à frente de Fome Creche, uma organização que trabalha na recolha de armas e na reinserção social de crianças soldado.
Até porque os traumas vividos por essas crianças, inevitavelmente, transmitem-se para a sociedade.
É, porque essas coisas mesmo hoje em dia têm impacto. Para além de grandes traumas que deixam nas pessoas, assistimos hoje em dia, 20 anos após o Acordo Geral de Paz, algumas barbaridades que acontecem no meandro de crimes ou dos criminosos, em que é difícil pensar como uma pessoa em condições normais pode fazer uma coisa dessa. E a dar do passo, pelo menos para nós, que passamos por esse tipo de situações, acabamos recordando que não, isto é de facto o legado daquilo que algumas crianças foram aprendendo.
Apesar de ser 20 anos mais novo e ter nascido no Bié, em Angola, a infância de Samuel Zombo cruza-se com a de Albino.
Num país mergulhado em guerra civil, as crianças são demasiadas vezes envolvidas nos combates.
Samuel tinha 9 ou 10 anos quando aprendeu a usar uma AK-47 para defender a sua aldeia da UNITA.
Aquilo é uma espécie de obrigação, aquilo não tem escolha, ou você faz ou você morre. Então aí é um bocado complicado. Tem que saber como manipular uma arma, isso tudo eles ensinam. Então a gente fazia tipo uma espécie de escolta, a gente ia fazer reconhecimento nas áreas e depois é que aí os soldados atacavam. Nós éramos tipo a carne fresca lá para a guerra.
Samuel, que agora vive em Munique, na Alemanha, prefere recordar as partes mais positivas da sua infância, como os jogos de futebol com os amigos.
Mas o ano e 8 meses que passou em ambiente de combate permanece à sua memória.
No princípio é o barulho é que incomoda muito, o barulho da arma. Assusta, mas depois quando é você próprio a disparar, a pessoa habitua. Mas tem sempre medo, porque você não sabe quando os rebeldes vão atacar, se vai acordar no dia seguinte. É tudo muito complicado, é difícil de explicar, só para viver mesmo. Quem viveu é que consegue explicar melhor. Além disso, também era muito criança, não tem lá muito dom para explicar essas coisas.
Para Samuel, as armas eram dadas às crianças porque não havia soldados suficientes para proteger as aldeias.
Acho que era por falta de soldados, porque a maior parte dos soldados estavam todos, do exército, estavam todos recrutados em Luanda e nas outras províncias, e eram obrigados a puxar as crianças. Obrigados não, porque nós também fazíamos, porque senão ou você faz ou você morre.
Albino vê outra razão para o recrutamento de crianças.
Quando se é criança é mais fácil, portanto, enveredar por outros caminhos, sem grandes interrogações, por que é que faço isso, por que é que faço aquilo. Também o consumo de drogas era frequente, exatamente para poder, mais ou menos, não fazer com que as crianças comecem a pensar em sua casa ou começar a pensar seriamente.
Acompanhado de 4 ou 5 outros rapazes, Samuel acabou por conseguir fugir e, com a ajuda de uma ONG, chegar a salvo a Luanda.
Na capital, acaba por trabalhar para um português que o ajuda a ir para a Alemanha, onde hoje, para além de eletrônico, Samuel tem uma carreira musical com o nome Kindok, uma palavra em Kikongo, língua do seu pai.
Quer dizer, o feiticeiro, tipo alguém que faz maravilhas, alguém que faz magia, alguém que faz do nada pode fazer alguma coisa.
A escolha da música como carreira é tão natural como a sua nacionalidade.
Olha, para ser sincero, acho que todo angolano é músico, todo angolano tem essa raiz da música, e é só desenvolver. Eu cheguei aqui na Alemanha, é que eu não fumo nem bebo, então tenho que procurar um divertimento. A maior parte dos meus amigos fumavam, bebiam, eu inclinei-me na música.
Vamos então ouvir uma das músicas de Kindok, do seu maxi single de promoção, Ela.
Hoje o burro não sou eu, agradeço a Deus pela dama que me deu. Vou assumir o barulho que eu criei. Hoje eu tô feliz, há uma dama que amei. Essa mulher que me encanta, ela remata meu coração no lugar. Ela me ajuda e segura quando na dura vida eu chorar. Me deu de comer, ajudou-me a ver se temos.
Hoje ouvimos as histórias de Samuel e de Albino, mas poderiam ter sido as histórias de muitos outros moçambicanos, angolanos e não só, cuja infância é marcada pela participação em conflitos armados.
De acordo com a Human Rights Watch, existem crianças soldado a combater em pelo menos 14 países atualmente.
O Tribunal Penal Internacional considera o uso de crianças soldado um crime de guerra.
E para além do combate ao recrutamento e uso de crianças soldado, é essencial que haja um esforço para apoiar quem passou por essa experiência, defende o Albino Foquilha.
Eu penso que ao nível dos palopes, uma das coisas que devia se fazer é, de facto, levantar uma grande reflexão sobre esse tipo de situações. Porque muitas das vezes, quando os conflitos cessam, ou por um acordo militar, ou por um acordo de paz, ou por uma vitória militar, e as pessoas têm grande vontade de voltarem para as suas terras, para as suas casas, juntar as suas famílias, e isso às vezes costuma fazer com que as pessoas entendam que tudo está bem, porque a paz já veio e tudo está normal, não há mais com que se preocupar. E esquecem-se de que algumas das pessoas que passaram por essas hostilidades, a guerra durante muito tempo, ficaram expostas a essas situações, podem portar traumas muito fortes.
Nós hoje vamos ficar por aqui. Desejamos-vos uma boa semana e encontramos-nos no próximo domingo.
Para acabar, fique com outra música de King Dog, Live.
Até para a semana, ouvintes.
Até a próxima semana. Bye.
Se a vida é uma música, então toca a melodia. Sempre bem alerta para alcançar a luz do dia. Fica bem biju, aprenda a lição. Seja o homem da santo com os pés assentos no chão. E não te esqueças nunca de onde vens. Cuida bem da tua família, respeita o que tens. Seja um homem digno, caminha com sigilo.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao terceiro episódio de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, a radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Antes de começarmos, vamos recapitular o que aconteceu até agora. Depois de ter dormido com Daniel, Maria descobriu que estava grávida. Ela não consegue acreditar que Daniel se recusa a assumir a responsabilidade.
Daniel não fala comigo desde que lhe disse que estava grávida. Antes disso, ele disse que estava louco por mim. Por que é que ele está a fazer isto comigo?
Oh, minha querida Maria, amiga, isto é o que todos eles dizem.
Nuno, o colega de escola delas, não sabe o que se passa. Só se sente rejeitado por Maria e, como resultado, recorreu às drogas e a más companhias.
O que é que achas que a diretora vai fazer se me vir com um...
Um quê? Um passador de drogas? Devias ter pensado nisso antes de fumar a minha ganza sem pagar, quando tinhas dito que pagavas.
Entretanto, Mário, o pai de Maria, já está na esquadra da polícia há algum tempo. Ele é suspeito de ter roubado os pais de Nuno e tem outro segredo que partilha com um homem chamado Mucaraba.
Aqui tem o seu dinheiro. E em notas novas. Pode contá-las se quiser.
Não, não é preciso. Confie em si. Tome. A bebê é toda sua.
Este episódio intitula-se Aventuras Noturnas e começamos com Mário a ser interrogado na esquadra da polícia.
Encruzilhada.
Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. No dia a dia,
decisões difíceis.
No caminho,
lições a aprender.
Senhora agente, eu já lhe disse. Eu nem sequer estava a trabalhar para o Sr. Júlio na altura do roubo.
E é precisamente por isso, Mário. Você demitiu-se. E pouco depois houve um roubo na casa do seu antigo patrão. Que coincidência, hein? Arranjou outro emprego após a sua demissão?
Não.
A propósito, quantos filhos tem?
Três.
Vamos lá ver. Três filhos. A sua mulher e o senhor. Cinco pessoas a viver na cidade. E todos a precisar de alimentação e vestuário. Como é que cuida da sua família sem um emprego?
Bom, eu...
Quem é o senhor Mucaraba?
O vereador Mucaraba não tem nada a ver com isto.
Então, por que disse a sua mulher para lhe pedir dinheiro?
Você ouviu a minha conversa ao telefone. Isso é legal.
Já lhe disse que não tem direitos.
Como assim?
Pelo menos até me dizer a verdade.
Xiii. Então é aqui que esse tal de Mucaraba mora. Uau. A casa dele é enorme. Ui! Meu Deus! Este cão vai matar-me! Socorro!
Fala com isso, imediatamente!
Socorro! Ai! Ai!
Tem sorte que eu estava a passear aqui fora. O lobão poderia desfazê-la em pedaços. Quem é a senhora?
Chamo Luísa. O meu marido, Mário, disse-me para vir ter consigo.
O que é que esse aldrabão quer de mim agora?
O Mário foi preso.
Preso?
Sim.
Mas sério? Entre, vamos falar lá dentro. Sente-se. Agora diga-me, por que é que prenderam seu marido?
Alguém roubou a casa do seu antigo patrão.
Aham.
E eles suspeitam dele, mas ele não é um ladrão.
E você veio até aqui só para me dizer isso?
Não. Os meus filhos têm fome e não temos comida. Meu marido disse que o senhor nos podia ajudar.
Ouça, se isto tem alguma coisa a ver com a bebê, eu honrei a minha parte do acordo por completo. Não sei por que vocês não entendem isso. Um acordo é um acordo.
Mas bebê? Que bebê?
A bebê que ele me trouxe.
Meu Deus.
Não diga que não sabia da bebê.
Não. Eu não sabia de nada. Então foi assim que o Mário vendeu a minha bebê. Meu Deus, eu quero a minha bebê, pelo amor de Deus. Eu quero a minha bebê, dê-me a minha bebê. Eu quero a minha bebê.
Ouça, paguei muito dinheiro pela bebê. Pelo menos. E você nem sequer consegue alimentar os filhos que tem.
Não, dê-me a minha bebê, por favor.
Pelo amor de Deus,
dê-me a minha bebê. Eu lhe peço por tudo que é mais sagrado, dê-me a minha bebê. É ela. Minha bebê. A minha bebê. A minha bebê.
Sai, meu Deus. Ou eu atiço o cão contra si. E não se atreva a falar sobre isto com alguém. Ok?
Dê-me a minha bebê.
Calma,
minha bebê. Pelo amor de Deus. Dê-me a minha bebê. Não consegui. Dê-me a minha bebê. Eu quero a minha bebê. Ai, meu Deus. Eu quero a minha bebê.
Eu, Nuno Zuma, amo-te, Maria. Por que não me amas como eu te amo? Não me interessa que tenhas estado com Daniel, não. Amo-te de qualquer forma. É isso que vou dizer. Aliás, está ali a casa dela. Maria, abre a janela, meu bem. Oh, ele acendeu a luz. Sou eu, Nuno. Trouxe-te as flores, meu bem. Amo-te, minha linda princesa.
Nuno, que diabo estás a fazer?
Oh, Teresa, minha amiga e colega de escola. Teresa, dê-me um abraço.
Cheiras pior que uma doninha fedorenta. Nuno, estiveste a beber? Quando é que começaste a beber?
Estou apaixonado por uma rapariga que nem sequer me fala.
Oh, que romântico. Mas sabias que a família da Maria se mudou do bairro de Lata de Tandica?
O quê? Estás a mentir.
Oh, meu belo marinheiro. Também te amo. Eu sabia que vinhas. Espera por mim, meu admirador secreto. Eu vou descer.
E aí tens a prova.
Mas você não é a Maria. Não. Tenho mesmo de ir embora.
Ei, belo marinheiro bêbado. Belo marinheiro bêbado. Por que não lhe deixas pelo menos as flores?
Espera por mim, meu admirador secreto. Espera por mim, meu belo marinheiro. Espera por mim, eu te amo. Espera por mim, eu vou descer.
Eu tenho que ter cuidado. Sorte que o guarda adormeceu.
Senão, eu não teria conseguido entrar às escondidas no dormitório dos rapazes à noite. Vamos lá, então.
Quem é?
Daniel, sou eu, a Maria. Abre a porta, por favor. Daniel!
Maria, o que estás a fazer aqui? São 2 da manhã.
Por favor, deixa-me entrar.
O que queres, Maria? Seja o que for, diz rápido e vai-te embora.
Tu disseste que estavas louco por mim. O que te aconteceu?
Não me aconteceu nada. Mas é óbvio que alguma coisa aconteceu-te a ti. E não estou para assumir a responsabilidade por algo que não fiz, Maria.
Mas tu és o pai. Eu nunca estive com ninguém para além de ti.
Maria, tens de livrar do bebê, eu já disse.
Não. Daniel, pensa no bebê. No nosso bebê. Eu sei que é difícil, mas nós podemos fazer isto juntos.
Não. Olha, Maria, sai. Sai ou chamo o guarda.
Mas eu não posso fazer isto sozinha. Eu nem sequer tenho dinheiro para me livrar. Para fazer isso.
Sai, Maria, sai.
Daniel, por favor, não faças isso. Por favor.
E é tudo por hoje. Será que Daniel não tem mesmo mais nada a dizer a Maria? Juntem-se a nós no próximo episódio para descobrir. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprender-de-ouvido. O que acharam deste programa? Comentem os temas do Learning by Ear Aprender de Ouvido no Facebook em www.facebook.com/dwportugues. Também podem escrever um e-mail para afriportug@dw.de. Até à próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Amigos ouvintes, uma das notícias em destaque foi o facto dos chefes de Estado e do Governo da Cplp já estarem a chegar a Dili, Timor-Leste. A cimeira será na quarta-feira, em cima da mesa a adesão da Guiné Equatorial. O que espera desta cimeira da Cplp? Rafael Humen escreve: a Guiné Equatorial deve aderir ao Bloco Lusófono. Creio que sairemos ganhando, será mais um membro, o que ajudará a consolidar o português como língua internacional. Vulpes escreve: a Guiné Equatorial não é um país lusófono. A única coisa comum aos vários países membros é a capacidade de corrupção dos seus governantes. Marcelo Lopes Jaime escreve: aguardamos uma resolução benévola para a Guiné Equatorial. Jolmir, de Moçambique: se eles querem ser mesmo lusófonos, os líderes da Guiné Equatorial deveriam investir na língua portuguesa, deviam formar professores para as escolas primárias e esse trabalho também poderia ser feito por professores dos outros países, desde que a Guiné Equatorial pague os devidos salários. Eles são ricos, têm petrol, como escreve Jolmir, e por isso também deveriam financiar uma universidade lusófona em Malabo. Sobre a guerra israelo-palestiniana, a mensagem de Lafo Baldé: o conflito no Médio Oriente já durou muitos anos, até agora não foi resolvido. A visita de John Kerry é determinante para a resolução do problema. Outro tema, o futebol, mais precisamente a derrota da Guiné-Bissau contra o Botswana. Saliu Sanyá Kanduma comenta: lástima a nossa derrota de ontem em futebol contra o Botswana. Isto é resultado da má organização da nossa federação. Um orgulho, por outro lado, é o facto da Guiné voltar ao convívio internacional com a CPLP. Outra mensagem de Maria Paula Ribeiro da Silva, de Portugal. Ela escreve: gostaria de congratular a DW e a autora da reportagem Tarrafal, O Campo da Morte Lenta, pelas excelentes fotos, bem como respectivas legendas que, de uma forma sucinta, nos fornecem boa informação sobre o assunto. Obrigado, nós, cara Maria Paula Ribeiro. Amigos ouvintes, estamos praticamente a chegar ao fim do nosso programa de hoje, edição da noite de domingo, dia 20 de julho de 2014. Eu sou António Cascais e despeço-me em nome de todos os colegas de redação. Voltamos amanhã de manhã nos horários e frequências habituais.